Em casa, a caminho do trabalho, da escola ou nas férias. As manhãs mais divertidas da rádio são sempre na Renascença. Com a Ana Galvão, a Inês Lopes Gonçalves e a Joana Marques.
Vou dizer o nosso nome na rádio.
Então.
Que emoção.
Ai, isso é
Liga para a tua mãe.
É começa o dia, todos os dias, com as 3 da manhã.
Isto é um programa.
Está muito sofisticado.
Não, isto é um programa. Está alto gabarito.
Classe A, homem, classe A.
No ar, das 7 às 10. Apoio Cepsa e DEC Proteste. Ganhe 12 cêntimos de litro. Abasteça o depósito e a carteira.
Hey! Extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
Consolverde.pt são muitos anos.
E hoje trago uma convidada internacional.
Ui!
Ah, pois é, meus amigos. Sempre aqui a elevar a fasquia. O que para mim é perigoso porque assim deixo de alcançar a fasquia.
E ela vive em Portugal há mais de 5 anos. Ela abriu um espacinho aqui, ó, da sua agenda.
Concorridíssima.
Pra dar, né, um refresh nos memes e estar aqui no pote delas com a gente. Com vocês, Luana Piovani.
Bravo. Eu trouxe a Luana Piovani porquê? Porque sim, senhora, temos portugueses que já começam a safar-se muito bem na nobre arte da gabarulice, mas estamos ainda muito atrasados em relação ao que se faz lá fora e por isso aquilo a que vamos assistir aqui nos próximos minutos é uma autêntica lição de como bem gabar. Luana, mostra-lhes como é e mostra como se responde aos haters. Rita Pereira, tira notas para aprimorar.
Porque o povo, coitadinhos, tão fraquinhos, não sabem nem utilizar a língua portuguesa, quiçá fazer boas piadas. Mas daí, falando... Como é que eles falam? Não é amargurada, mal amada? É... Amargurada! Lembrei. Não é mal amada. Supera amargurada. Eu falei, deixa eu esclarecer aqui. Eu tenho quase 48 anos, faço campanha de biquíni. Moro em Portugal, faço o que quero e o que me apetece, apenas. Tenho um namorado 15 anos mais novo, com 1,92m, pesando 90 quilos. E você veio dizer que eu tô amargurada, papai?
Pumba!
Esta mulher vai ao mais ínfimo pormenor. Até fiquei com medo que ela divulgasse outro tipo de medidas do namorado.
Sim, sim, tipo até calça.
Exatamente. Assim. Ainda bem que ela ficou por ali. Mas repararam na velocidade que debitou qualidades suas, não é? Tem das médias mais altas que já passaram por aqui. E nós já recebemos por aqui. Muito bom artista. Uhum. Em 30 segundos, a Luana conseguiu chamar burro ao povo e chamar-se a si própria. Linda, escultural, independente, muito bem conservada para a idade e namorada de um homem com um índice de massa gorda ideal.
E mais uma coisa. Disse que morava aqui em Portugal.
Pois, eu isso não sei se podemos contabilizar como uma coisa boa, mas já lá iremos.
Se isso é tá na pior. Entendeu? Meu namorado é um deus grego, é uma loucura.
A Luana gaba tanto, mas tanto o seu namorado que até parece que deseja vendê-lo.
Sonha com um homem 15 anos mais novo, com 1,92m, 90kg e a complexão de um deus grego? Então pare de sonhar. Este homem existe e pode ser seu. Não perca mais tempo. Encomende já. É em segunda mão, mas muito estimado. E pode pagar em suaves prestações.
Cá está. E se pensam que Luana Piovani só tem capacidade para se elogiar a si e ao namorado, pois não a subestimem.
Então.
Ainda lhe sobra tempo para elogiar o filho, mesmo contra a vontade dele.
O bem é alguma coisa... Ele vai ser alguma coisa especial que eu não sei o quê. Ele pode ser um neurocirurgião, Uau. Ele pode ser um escritor, Uau. Ele pode ser um astronauta, não sei. Porque ele é muito específico. Muito inteligente. Eu sempre falo assim, né? Coisa de mãe. É o primeiro aluno da classe. Ele fala, mãe, sou o segundo.
Sub-segundo?
Eu sou o segundo.
Ah. O segundo, ele não é o melhor aluno da classe.
Ele é o segundo.
Ele é o segundo. Então ele é muito inteligente.
Eu sei que é normal as mães elogiarem os seus filhos.
Claro.
Mas calma, não é? Para nós eles são sempre os melhores do mundo, mas com algumas limitações da idade, não é? Eu fui ver que idade tem o Ben e tem 8. Mais coisa, menos coisa, a idade dos nossos filhos, não é, Inês?
Exato.
Tu vês em algum dos teus a capacidade para ser neurocirurgião?
Infelizmente não.
Nem eu. Eu sei que o Xavier ainda só tem 7, mas às vezes para fazer um Jota com a perninha para o lado certo, sabe Deus, não prevejo para o ano já esteja pronto a seguir os ensinamentos de António Damásio.
Nem ia conseguir escrever neurocirurgião.
Não. Ia escrever com Jota, precisamente. É giro que a Luana diz que ele é muito específico e por isso pode ser ou astronauta, ou escritor, ou neurocirurgião, que é o contrário de específico, é super vago. No fundo, o que Luana sabe é que o seu filho não será bancário. Mas estamos aqui para falar da mãe, não do filho, e mais precisamente do percurso da Luana até chegar aqui a Portugal.
A princípio, a ideia era Califórnia, porque eu, na época, era casada, o emprego do meu marido, né, o que meu marido fazia, nos permitia isso. Eu também sou do teatro, eu subo num tijolo, parei, tô contando história, uma pessoa parou, me ouviu, já tô trabalhando. Então, Califórnia. E eu nunca tive muita curiosidade de Portugal, engraçado, eu ia pra Europa e tal, mas não me atentava a Portugal.
Agora peço a vossa atenção. Vejam quão rápido a Luana passa de eu subo num tijolo, uma pessoa olha para mim, já estou a trabalhar, para muito difícil arranjar trabalho na Califórnia.
Não, e trabalho na Califórnia? Eu e a torcida do Flamengo inteiro esperando esbarrar com a gente para virar um ator. Para ter uma chance em Hollywood. Entendeu?
Hollywood. Hollywood e tudo rolar.
Entendi perfeitamente. E a Luana provavelmente também entendeu que ter uma pessoa a olhar para ela empoleirada num tijolo não dava para pagar as contas.
Mas eu não me preocupava, porque assim, a sensação que eu tenho dentro de mim é o que eu quiser, o que eu me propuser a fazer, em 6 meses eu sou dona do troço.
Bravo!
É isso mesmo, mas pelos vídeos não correu assim tão bem.
Então.
Acabou por ter mesmo que vir aqui para os fundos da Europa, para Portugal.
E me apaixonei por Portugal. As pessoas me receberam muito bem. Todo mundo elogia o sotaque brasileiro. Todo mundo elogia a música brasileira.
Eles
consomem
muito,
né? Adoram o nosso humor. A maneira como a gente meio que leva a vida num melhor humor do que o deles.
Aquilo que Luana mais aprecia nos portugueses,
é o quê?
Eu digo-vos, é o facto de nós apreciarmos muito os brasileiros.
Ah.
Realmente é das nossas maiores qualidades, sermos um povo que amou o rock santeiro, que ouve a Anitta, que via os Trapalhões em Portugal. Não, estou a brincar, não foi só isso que ela destacou.
E eu amei a comida, vi que era solar.
É isso, também temos
quê?
Sol, solar,
ah,
é
solar.
Uma terra com sol.
Okay.
Temos sol e temos um excelente arroz de cabidela, está feito.
Vinho a 5 euros, né, fia? Aí ficou puxado para não querer ir.
Isto começa a parecer um anúncio do turismo de Portugal. Portugal, venha conhecer-nos. Temos vinho a 5 euros.
Eu fiz aquele, aqui no Brasil, como chama? The Masked Singer? The Masked Singer?
Uh-huh.
Eu fiz em Portugal.
Ah, que legal, você participou?
Participei, eu era a rainha de copas. Fui desmascarada no primeiro encontro. Pensei, vou dar uma segurada na bunda, pra não mexer muito, pra não trazer a brasileira, né?
Como
era
chama
a rainha de copas,
o,
né?
O programa lá?
O Máscara.
Chamou Máscara?
É, aqui é internacional, né? Chama The Masked Singer, porque a gente fala inglês aqui, né?
Uhum.
Ah, tá ótimo. Então é isso. Lá chama o mascarado mesmo, máscara, né?
Uhum.
Língua portuguesa e tal.
É assim, fala, isso um pouco... Hã?
Sabem como é, não é? Lá em Portugal não percebem inglês, teve que ficar o máscara. Mesmo o da Voice, bem se lembram, na primeira temporada cá chamava-se A Voz de Portugal.
Isso
foi para quê?
Não percebe, claro.
Para as pessoas perceberem o que era e só depois é que arriscaram mudar para The Voice. Porque se entrassem logo assim de chofre com The Voice, as pessoas ficavam... O que será isto? Será um programa de culinária?
Aí, quando chegou no último jurado, o cara olhou e falou, olha, essas coxas aí não são de portugueses, não. Eu falei, porra, minhas coxas, cara.
Ah, tava
teve uma trombose?
Assim,
não, eu tava com uma roupa justa.
Ah, tá.
E daí ele falou, isso não é tamanho de portuguesa, tampouco. Penso, Kael, que deve ser o Luana Piovani, que está cá porque está a fazer o clube. Está aí agora, não quer falar muito por causa do sotaque. E está aí com essas coxas. Coxas imensas.
Sabe o que isto parece? Sabe o que isto parece?
É, eu sabia que iam gostar.
É como se um russo no Teams.
Cá está, cá está.
Quando ficou sem internet.
Isto é das melhores. Assim, quanto a mim.
Ouvir, isto é, a câmera está ligada.
Isto é das melhores imitações de sempre para mim. Luana quer imitar os jurados da Máscara ou do Máscara a falar, mas parece um russo precisamente que veio para cá e também se deixou encantar pelo vinho a 5 euros.
Não, porque a gente falou com a Bru, que ganhou... Ela ganhou, né?
Big
eu acho,
Brother.
Big Brother de lá. E ela falou que o Big Brother tem... Assim, são vários durante o ano.
É, mas o Big Brother de lá é tipo Big. Um fiasco.
É diferente, né? Um pouco menor, eu acho.
É um pouco menor e um pouco, tipo...
O nosso?
Pessoas...
Uhum.
Quase nada.
Não basta mal.
Vai tomar os dois do Big Brother.
Caraca.
Caraca.
Ah, porque você falou da Lu. Ela ganhou, mas o que importa é que ela ganhou.
Da Bru.
O que importa é que ela ganhou.
Baixo. Pessoa não gosta, mas não venham cá dizer mal do nosso Big Brother.
Claro.
É como os nossos pais, não é? Só nós é que podemos dizer mal deles, não ofendes. Baixo astralíssimo. O Big Brother, se calhar, não tem mais audiência em Portugal, mais ainda, porque as pessoas não entendem o nome, não é? Se fosse Grande Irmão, já sabíamos ao que íamos. É giro, porque a Luana descreve o Big Brother, um dos programas mais vistos por cá, como um fiasco, mas depois fala assim do Like Me.
O que é isso, Like Me?
Pois.
Ai, foi tão legal. Você acredita que eu fui apresentadora de um reality show sobre internet?
É isso.
Se chamava Like Me.
Foi um sucesso. Eu acho que a Luana devia deixar esse tipo de projetos e fazer antes um programa em que ensina aos portugueses coisas sobre Portugal. Porque, pelos vistos, passam-se muitas coisas cá que nós não sabemos. Por exemplo, eu julgava que o único tipo de humor praticado por empregados na restauração era o célebre queria, já não quer, mas parece que não.
O português, a pessoa, né, que mora lá, que é de lá,
pois?
Eles realmente respondem ao pé da letra. Eu não sei se é porque a gente que... Olha que,
doido. Muito, a gente é muito figurativo, né?
Muito. Eu tava lá em Portugal e aí eu tava no restaurante. Eu cheguei pro moço e falei, moço, você sabe onde é o banheiro, por favor? Aí ele, sei.
Sei.
Saiu
só.
Eu.
Tem que perguntar
aí
onde.
Aí eu cheguei desnorteada na mesa. Falei, ele falou que sabe e saiu andando. Aí o Júlio pergunta onde é, então. Aí eu, moço, por favor, onde é o banheiro? Ele é assim, claro.
Somos todos assim.
O quê? Todos. Já vos aconteceu? É que a mim nunca.
Nunca.
Mas estou com pena porque gostava. Até achei graça.
Era um joguinho, tinhas graça que encontrar.
É assim, posso fazer uma pergunta? Já fez?
Sim, já fez. Está feita. Adeus. Vou ali para a outra mesa. Mas esta não foi a única experiência traumática destas pessoas em estabelecimentos de restauração nacionais.
Teve uma vez que eu na pizzaria perguntei, a pizza grande vem 6 ou 8 pedaços, ele depende quantos cortar.
Então, mas tem lógica.
E tem razão.
Claro, se não cortar é um pedaço.
Minha amiga, até podem ser 12. Ou 2.
Agora preparem-se porque vem aí a revelação mais surpreendente do dia.
Ai.
Parem tudo o que estão a fazer. Depois disto não ficará pedra sobre pedra.
Então.
Ou melhor, não ficará pedra de gelo sobre pedra de gelo.
Estou chocada com essa...
Ai, várias coisas legais. Refrigerante, por exemplo, é uma maldição brasileira que a gente, entre outras milhões, adquiriu dos Estados Unidos, que na verdade a gente é colônia americana, né? Não existe refrigerante em Portugal.
Hã?
Não existe, ninguém toma.
Calma.
Você chega no restaurante e não tem um refrigerante na mesa. É água e vinho. O que, que criança bebe lá? Água.
É giro que a pergunta o que é que a criança bebe lá, uma das meninas do podcast diz assim, vinho. Eu acho que já que estava a inventar, a Luana podia ter avançado. Sim, sim, bebem todos vinho. Nós estamos atrasados, mas também não tanto. Isso já foi chão que já deu uvas.
Pinhas de cavalo cansado já não se usa.
Uvas maceradas, neste caso. Crianças a beber vinho antes de ir para a escola era no tempo da outra senhora, não desta. Mas isto é rigorosamente verdade. Não há refrigerantes em Portugal, confirmo. É, aliás, uma das razões que me faz pensar em emigrar. Eu gostava de ir para um país que me desse outras oportunidades, nomeadamente a oportunidade de beber uma 7-Up. Já pensei ir para a Califórnia até.
Até porque tu, com a tua profissão, basta subir para cima de um tijolo e falas.
Precisamente. Se uma pessoa parar para me ouvir, já estou a trabalhar. E se me der um dólar, talvez já consiga ir beber uma Sprite. Por saber que isto é verdade e que somos um povo que sofre muito com esta ausência de bebidas gaseificadas nas nossas vidas, eu mandei vir de fora para as minhas amigas uma coisa que vocês se calhar nem nunca viram.
Como?
Estão prontas?
Ah, não posso.
Calma, eu peço calma.
É um refrigerante.
Vou abrir.
Espera aí.
Isto é um refrigerante. Eu vou dar para provar, hein?
E faz esse
bem?
Som maravilhoso. Nunca tinha ouvido.
Querem provar?
Sim.
Mas pica.
Pica um bocadinho, Inês.
Eu quero, okay. Quero.
Disseram-me também, sabe, eu nunca provei.
Eu bebi Coca-Cola uma vez na vida.
Quando?
Em Espanha. Cueca com ela.
Então há quantos anos? Há muitos, não é?
Há muitos.
Há 70.
Faz umas coisas no nariz.
Pronto. Eu achei que vocês mereciam tantos anos aqui na ignorância.
Está fria, não é?
Espera aí.
Enquanto vocês bebem, ouvimos o próximo.
Eu não acredito.
Tem piquinhos.
Não existe Coca-Cola, ninguém toma. Adulto, então, nem ouviu falar.
Gente. Você tinha esse costume aqui ou não? Nunca teve?
Tinha um pouco, né? Porque Guaraná é gostoso demais. É uma coisa do habitat que você tá. Eu nunca mais tomei refrigerante.
Ai. Então, que tal? Estão a gostar?
Estou a gostar. Não sei, sabes se dá para importar mais?
Vou tentar tratar, mas não é melhor não falarmos muito disto, porque isto cá não se pode. Para Luana Piovani, os portugueses são como aqueles indígenas do filme Os Deuses Devem Estar Loucos, lembram-se? Cai uma garrafa de Coca-Cola dos céus e nós não fazemos ideia do que é aquele objeto estranho.
Sim, olha, estou a gostar. Sabes que dá para... Ah, ok.
Isso a Inês já perguntou.
Foi o que a Inês perguntou.
Amigos, com os piguinhos.
Você vê comida? Quer beber o quê, meu filho? Água, tia, por favor.
Sabes quando conheces 3 pessoas de um determinado país e fazes depois a extrapolação?
Uhum.
Creio que é o que sucede aqui. Luana, exato, teve sorte, apanhou os únicos 3 putos da área metropolitana de Lisboa que não tentam beber iced tea sempre que podem.
Ora bem.
Vai daí e concluiu. Os portugueses são um povo que só bebe água ou vinho, mais nada.
Ali, aqui tem mate, iced tea, refrigerante, suco. Lá não existe isso. Lá a gente toma um copo de suco pequeno no café da manhã.
Açaí, granola, acerola.
E depois você passa o dia tomando água.
Pronto.
Não, isto do suco no café da manhã também não é verdade. Só há 2 situações.
Deixa-me só interromper. Sabes para que é que isto deve ser bom? Não sei, porque estou a provar pela primeira vez. Mas imagina, quando bebes muito, tens uma ressaca. Deve ser ótimo, não achas?
Ah, se calhar.
Olha que é capaz.
Pior é que não temos mais. Guarda bem esse. Mas isto que ela disse, mas não é verdade. Esta do suco, um copinho de suco de manhã ao pequeno almoço, não. Só há 2 situações em que tomamos um copo de suco pequeno no café da manhã. Primeiro, em hotéis, e nesse caso o copo é mesmo pequeno, que nos obriga a reabastecer.
E nunca é sumo de verdade.
Exatamente, obriga-nos a reabastecer muitas vezes. Ou em novelas. Portanto, compreende-se que a Luana tem esta imagem distorcida da realidade portuguesa, uma vez que ela vive dentro de novelas. Outra coisa que não temos em Portugal é carteiras de marca.
Ah?
Alguma vez viram uma portuguesa com uma mala, sei lá, da Gucci?
Já.
Não inventes.
Portugal, eu entro nos lugares, eu olho. Você sabe quem tem bolsa de marca? Só a brasileira.
É verdade. E BMW, sabem o que é?
Então, pois, com certeza.
Oh, Ana, para de termar para a Luana. Ela já percebeu, ela já mora cá há 5 anos, já sabe que nós não temos BMWs. Podem admitir que nunca vimos um BMW na vida.
Carro, eu falei assim, eu cheguei em Portugal, falei, bom, quando vou morar em Portugal, vou comprar uma BMW, vou comprar uma, né, tô lá, comprar um carro europeu. Pra quê? Ninguém tem esses carros lá, só brasileiro. Eles compram um Peugeotzinho, um Renaultzinho. É carro pra ir pra lá e pra cá, gente.
Sim.
Não tem isso. Não tem gente que pega a Ferrari e vai pro Projac de Ferrari.
Eu tô muito ofendida.
Não, pro Projac não. Que? Pro Projac não dá porque é muito longe e temos um oceano pelo meio. Não fazia sentido. Enquanto que Maite Proença há uns anos, lembram-se, disse umas barbaridades sobre nós. Sim. Luana Piovani faz o contrário. Ela está a tentar pintar-nos muito melhor do que nós somos. Tipo, gente racional.
Ah, um Renaultzinho.
Compra um Renaultzinho que dá perfeitamente, não é? É suficiente para ir do ponto A ao ponto B e não se gasta um balúrdio só para exibir, não é? E pinta-nos também como gente, imaginem, que não perde tempo com burocracias. Sim.
Eu fui na escola pública e falei, oi, tudo bem? Eu sou brasileira, tô pretendendo mudar. Aí eu sei que é a escola, que é a central das escolas, né? Aqui do bairro. Ah, eu vim aqui pra saber como a gente faz. Eu tô pretendendo vir daqui 1 ou 2 anos, se eu já coloco o nome na lista de espera, ou eu tenho que dar uma olhada nos outros bairros, porque eu ainda não sei exatamente onde vou morar e tal, mas mais ou menos por aqui. Daí ele falou assim, a senhora quer a escola pros seus miúdos? Eu falei, exatamente. Ele olhou assim pra mim. E cadê os miúdos? Eu falei, não estão comigo agora. Eu tô vindo fazer uma pesquisa. Ele falou assim, minha senhora, nesse país, nenhuma criança fica sem estudar. A senhora venha cá, traga seus filhos, e então veremos onde é que eles vão.
Prático. Aqui, ó, papum.
Uma coisa que eu achei que ia demorar horas. Eu falei, ah, tá bem, obrigado. Ofereci um amendoim, pedi desculpa, fui-me embora.
Eu quero ir viver para o Portugal da Luana Piovani, porque Pera. É só facilidades. E sim, ela ofereceu-lhe um amendoim.
Ofereceu um amendoim e vim-me embora?
Como se faz com alguns bichos do zoo. Ou isso, ou o senhor já estava em cima da hora de saída e queria despachá-la. Eu aposto mais nessa. Passe cá depois com os miúdos e logo se vê. Há de se arranjar, não vão ficar sem escola, não é? Podem ficar sem aulas de história e de matemática durante 3 meses porque não temos professor. Mas sem escola não ficam. Luana Piovani ainda não está inteirada do estado da educação em Portugal, mas já fez um diagnóstico ao SNS.
Saúde toda a gente cuida aqui, né? Porque não dá. Apesar da saúde para emergência ser maravilhosa em Portugal, para coisas pequenas assim, tipo, né, eu vou cantar, otorrinolaringologista, tenho que fazer uma videolaringoscopia. Eu fui fazer 1900 e Guaraná com rolha, equipamento velho, antigo, os médicos totalmente ultrapassados, assim, tipo, terrível.
Médicos totalmente ultrapassados. Alguns ainda nem perceberam que é preciso lavar as mãos antes de operar alguém.
Ah, para quê?
Eu não vejo a hora do filho da Luana concluir a sua especialização em neurocirurgia.
Então, mas espera, de onde é que vem esta embirração da Luana com os médicos portugueses? Ela teve alguma má experiência?
É o mais provável, sim. Da mesma maneira que uma criança que pede água igual ao almoço é igual a nenhuma criança beber refrigerantes, talvez um mau médico seja igual a todos péssimos. Eu diria que o que aconteceu à Luana foi ir a uma consulta e suceder isto.
Tem um que vê como é que é a frase? Ontem fui ao hospital. Tive que tomar uma pica no rabo. Pica é injeção e rabo é bunda. Já vais tomar uma pica no rabo.
Uma pica no rabo.
Foi um episódio traumático. Então uma pessoa vai levar uma injeção de penicilina e é atendida por um russo empregado.
Pois.
É natural que a Luana agora só vá ao médico no Brasil. Extremamente
desagradável. Uma pica no rabo.
Uma pica no rabo.
Uma pica no rabo.
Vladimir, vira para cá.
Vira o rabo para cá, Vladimir. Com sol verde, bom, depende, são muitos anos.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.